Olá, eu sou o Davi Rocha.
Olá, eu sou o Rafael Bispo e esta é mais uma edição do nosso Top 90.
Nesta série, vamos listar as melhores músicas dos anos 90, elegendo 9 músicas para cada ano da década passada.
São 10 programas que vão formar a lista de 90 músicas da década.
Hoje, vamos falar de 1997.
E neste programa teremos Daft Punk, Backstreet Boys, Radiohead e Blur.
Mas antes, vamos falar dos acontecimentos mais importantes de 1997.
Em 97, o Brasil recebeu a terceira e última visita do falecido Papa João Paulo II. No mesmo ano, Bill Clinton subiu o Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro.
Na Inglaterra, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, recebeu o título de cavaleiro concedido pela Rainha Elizabeth II.
O título foi entregue na sede do time inglês de futebol Chelsea, pelo Duke Kent, primo da rainha. Na política, o Senado brasileiro aprova a emenda que possibilita a reeleição de prefeitos, governadores e presidentes. E o sul-africano Kofi Annan assume a presidência da Organização das Nações Unidas, a ONU.
Na TV, estreia o programa Planeta Xuxa. A Rainha dos Baixinhos apresenta atração voltada para um público de jovens e adolescentes.
Nos Estados Unidos, os Simpsons tomaram o posto de Flintstones, de série animada que foi exibida por mais tempo no horário nobre da TV americana.
Em 31 de agosto de 1997, um acidente de carro leva à morte Diana Francis, a princesa Diana.
O acidente aconteceu em Paris, depois que a princesa saía de um hotel e fugia de paparazzis.
Os motivos do acidente não foram totalmente esclarecidos, por isso foram criadas várias hipóteses e teorias conspiratórias.
Diana se casou com o príncipe Charles em 1982. Eles tiveram 2 filhos, William e Harry, e se separaram em 92.
Lady Di, como era conhecida, estava envolvida em ações solidárias, especialmente na África.
Seu funeral, em setembro de 97, foi transmitido pela TV e assistido por cerca de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo.
Agora vamos aos acontecimentos da música de 1997, finalmente.
Eu apresentando com esse nariz entupido, essa voz terrível.
Mas fica tranquilo que em 97 as pessoas também ficavam com narizes entupidos.
Então vamos lá, começando com música eletrônica, que ganhou aceitação maior das gravadoras e foi para as pistas de dança, lançando a popularização das vertentes house e técnico, principalmente. Tecno, principalmente.
Opa. Em 1997, aliás, pra falar que você falou em técnico, uma coisa que as pessoas falam, né? Quantas pessoas... Ah, eu ouço técnico, né? Enfim. Em 97 saiu o primeiro disco da dupla francesa Daft Punk. O álbum de estreia se chamava Homework. Antes disso, eles já tinham gravado demos e singles.
Homework é considerado um dos álbuns mais influentes da dance music dos anos 90 e entra na nossa lista com a faixa Around the World. We'll be right back.
Você está ouvindo o Top 90 pela Rádio Unesp Virtual.
Exato.
E você acaba de ouvir duas das melhores duplas da música eletrônica, os franceses do Daft Punk com Around the World e os ingleses do Chemical Brothers tocaram Blocking Rocking Beats.
A música eletrônica começou a se desenvolver e ganhar mais aceitação quando incorporou elementos e instrumentos de outros estilos musicais.
O Chemical Brothers, que criou um novo estilo de tocar música eletrônica, misturando batidas aceleradas de hip hop com funk e riffs de guitarra.
A guitarra presente em Block Rocking Beats, a faixa que acabamos de tocar, se enquadrou na categoria de rock instrumental no Grammy de 97 e levou o prêmio.
A essa mistura de hip hop, funk e riffs de guitarra se deu o nome de Big Beat e recebeu novos adeptos e desenvolvedores, mostrando que a música eletrônica não é restrita nem a gêneros nem a DJs.
E o Prodigy, um dos pioneiros do Big Beat, é uma banda de música eletrônica. Uma banda um pouco diferente, na verdade, com direito a MC e dançarina.
No palco, a banda recebe o reforço de um guitarrista e um baterista. A ideia é uma música eletrônica que ganhe vida e não fique somente um cara atrás das picapes tocando.
Em 97, o Prodigy lançou o disco The Fat of the Land, que foi o primeiro das paradas de 22 países na semana seguinte ao seu lançamento.
A música que vamos ouvir é Smack My Beat Up, que foi trilha sonora dos filmes Closer e de As Panteras.
É o Top 90, oi!
Acabamos de ouvir The Verve com Bittersweet Symphony e antes tivemos Prodigy.
A música do The Verve foi acusada de plágio por Mick Jagger. A banda foi condenada e perdeu todos os direitos e royalties que tinha sobre a música.
Além da melodia e de um sampler, Mick Jagger disse que a expressão Bittersweet Symphony pertencia a ele e a Keith Richards.
Essa foi uma situação bastante delicada para a banda, que entrou em crise e só voltou a tocar em 2007. Agora, me explica uma coisa, como é que você pode falar que uma expressão é sua, né? Estranho isso, assim, ah, a expressão é minha. Meu, é língua, né? Sei lá, estranho isso. Enfim, não tem muito o que falar, mas é bizarro isso. Mas, essa música do The Verve, por mais que tenha perdido os royalties, não sei o quê, meu, tocou essa música, é impossível não lembrar dos caras, assim.
É, pena que eles não vão estar ganhando por isso, né?
É verdade, mas pelo menos eles têm um reconhecimento nos shows, tá? Eu nem sei como anda o The Verve hoje em dia, pra falar a verdade.
Ele voltou em 2007, né, mas ele ficou, tipo, quase 10 anos sem tocar depois, porque um dos caras foi pro Blur também, agora eu não sei como vai ficar com o Blur voltando também, não sei no que vai dar The Verve.
Vamos ver, né? E aí, um bloco de música eletrônica muito bom também, com a, tipo... Realmente...
Foram as principais, né, da década, foi tudo no ano só, parece.
Foram,
um ano só.
Exatamente, igual a gente tem falado aqui que acontece isso mesmo, fases da música que coincidentemente lançam programa, lançam gêneros parecidos. E lembra de 91, que foi praticamente rock and roll, o programa todo, aliás, se você não ouviu, volte lá no top90.podomatic.com e ouça, e aí tem lá... O programa todo foi rock and roll, ainda a única música pop que era do Michael Jackson era riffs de guitarra do Slash, né? Então, tipo, são fases mesmo, assim. E é um começo da cena eletrônica que foi ganhando força cada vez mais até, tipo, essa década que cada, né, acabou ganhando mais força ainda.
A gente vê que a música eletrônica já vai sendo incorporada em todos os estilos, né? A partir de 90. Hoje, quase todos os estilos de música estão apostando em pelo menos uma pitada de eletrônico, não tem mais como fugir.
Não tem, sei lá, né? E é o ano do... que a gente fala depois, né, do Radiohead, mas é que o ano do OK Computer, assim, da empresa. O Radiohead fala, tipo, OK Computador, você venceu, sabe? Então, a tecnologia, as vertentes eletrônicas tomando conta do programa. Agora, do programa não, da década. Do programa também. Agora, só um adendo lá no começo do nosso roteiro, que falava sobre a morte da princesa Diana. Primeiro que, meu Deus, uma princesa de um país teve transmissão, tipo, 2 bilhões e meio de pessoas assistiram o funeral dela. Mas em 82, quando ela casou com o príncipe Charles, também foi uma audiência absurda, assim, na TV. Eu lembro que a minha mãe me conta essa história de que ela assistiu o casamento da princesa Diana com o príncipe Charles na TV aberta e ao vivo, sabe?
Gente.
Sabe, é uma coisa assim impressionante, né? Tal qual o Papa João Paulo II também, que esteve lá nas nossas efemérides do começo, que é outro fenômeno. Enfim, pessoas marcantes da década de 90 também tem a sua lembrança aqui nesse programa, que fala de música, afinal de contas, também, né?
Então vamos às músicas, né?
Vamos às músicas, mas nesse momento nós vamos ao intervalo.
Chatinho.
Olha só.
Da Macaxeira ao Torresmo, do Agreste a Trancoso,
do Frevo ao Rock, de Luiz Gonzaga Lenine.
Se você se interessa por cultura nordestina, não pode perder Parafernália.
Toda quarta-feira, às 7 da noite, na Rádio Nesp Virtual.
Oi, meu nome é Pepe. Eu sou o dono dessa humilde loja de discos. Se você está procurando por algum álbum especial, ou mesmo se está à procura de algum acessório relacionado à música, dá uma passada aqui que eu posso te ajudar.
Os melhores álbuns do rock estão na Pepe Discos, quinzenalmente às quartas-feiras, à 1h, na Rádio Nesp Virtual.
Voltamos com o Top 90 e a lista de 9 músicas de 97.
Agora vamos ouvir uma das músicas mais emblemáticas de 97, Diário de um Detento, dos Racionais MCs.
A música tem como enredo a rebelião que aconteceu no dia 2 de outubro de 92 no Carandiru, que acabou com um polêmico massacre do Carandiru.
Na suposta tentativa de controlar a rebelião, a tropa de choque invadiu o presídio. O confronto levou à morte de 111 presos.
A música critica o sistema presidiário e aponta então o então governador de São Paulo, Antônio Fleury Jr., como mandante da forma de atuação da polícia naquele episódio.
É Antônio Fleury Filho. Só pra... constar. Aí assim, um trecho do rap diz: avisa o ML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um homem, de um só homem, que prefere ser neutro pelo telefone. Ratatatá, caviar e champanhe. Fleury foi almoçar, que se foda minha mãe. Cachorros assassinos, gás lacrimogênio. Quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil, como mods usado ou bombril. Olha, eu um rap, falando um rap, né? Nunca imaginei nesse programa fazer uma coisa dessa. Mas é uma crítica pesadíssima, né?
Exatamente. Muito direto.
E eu acho que é muito coerente, né?
O Carandiru foi desativado em setembro de 2002, quase 10 anos depois do massacre.
Mas o número de penitenciárias só mostram, estatísticas deploráveis. Construída para abrigar 3.500 pessoas, chegou a ter mais de 8 mil presos, mais do dobro do que suportaria.
Na administração de Fleury, a PM matou um preso a cada 7 horas.
Bom, com esses dados tão alarmantes, a gente pode ouvir mais uma vez, né, o Racionais MCs com o Diário de um Detento.
São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom. Passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de um a 100, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, moleque, é gente fina. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beijo os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas em glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto. Eis um novo detento. Lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Ratatatá, preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege. Tic-tac, ainda é 9h40. O relógio na cadeia anda em câmera lenta. Tá, mas o metrô vai passar com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não, não é não, não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não sai o sol, hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o tédio, arruma guiaca. Graças a Deus e a Virgem Maria, faltam só um ano, 3 meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima fechada, desde terça-feira ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte pinha o sol, um preso se enforcou com o lençol. Qual que foi? Quem sabe? Não conta. E atirar mais um 6 de ponta a ponta. Nada deixa um homem mais doente que o abandono dos parentes. Aí moleque, me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Pega todos os seus artigos importados, seu currículo no crime, limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro, sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral. Um dia no Carandiru, pão, ele é só mais um, comendo rango azedo com pneumonia. Aqui tem mano de Osasco, do Jardim da Bril, Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis, ladrão, sangue bom, tem moral na quebrada. Mas pro estado é só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7 mil homens, que custam R$300 por mês cada. Na última visita, o neguinho veio aí, trouxe umas frutas, Marlboro, Free, ligou. Que o piloto lá da área voltou, com cadete vermelho, placa de Salvador. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa, com uma 9mm embaixo da blusa. E neguinho, vem cá, e os mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar?
Aquele puta é ganso, pilantra, corno manso. Ficava muito doido e deixava a mina só. A mina era virgem, ainda era menor. Agora faz chupeta e troca de pó.
Esses papos me incomoda, se eu tô na rua é foda.
É, o mundo roda, ele pode vir pra cá.
Não, já, já, meu processo tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu tombo esse fulano, não tem pá, não tem pum. Vou ter que assinar um 121. Amanheceu com o sol, 2 de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Acerto de conta, tem quase todo dia. Tem outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta. Conseguir a paz de forma violenta. Se um salafrário sacaneia alguém, leva ponto na cara igual Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além, se pã, tem refém. Na maioria se deixou envolver. Por um 5 ou 6 que não tem nada a perder. 2 a 2 considerados passaram a discutir. Mas não imaginavam que estaria por vir. Traficantes, homicidas, estelionatários. E uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser neutro pelo telefone. Tá, caviar e champanhe. Florifói almoçar que se for da minha mãe. Cachorros assassino, classe é crimogênio. Quem mata mais Adão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil, como um modus usado ou bombril. Cadeia, guarda o que o sistema não quis. Esconde o que a novela não diz. Ratatatá, sangue jorra como água do ouvido, da boca e nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruços no Salmo 23. Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O robocop do governo é frio, não sente pena. Só ódio e rio como a hiena. Ratatatá, Fleury e sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário no detento.
Ouvimos agora Diário de um Detento, do Racionais MCs.
Mais dados e estatísticas sobre o episódio, que foi o massacre do Carandiru de 92, você pode encontrar no site da ONG Justiça Global, www.global.org.br, repetindo, global.org.br. E agora nós vamos de Backstreet Boys. Lembrando que no ano de 1990, né, primeiro ano, né, a gente falou do New Kids on the Block, que a gente já falava lá, New Kids on the Block, a influência pro que viria depois, e agora nós estamos colhendo os resultados aqui neste programa. Vamos ouvir Everybody, do Backstreet Boys, e esse fenômeno que foi, esse insuportável fenômeno.
Insuportável.
Me desculpa se você é fã de Backstreet Boys, mas eu acho insuportável mesmo.
Ah, mas é divertido às vezes algumas festas. Vai.
É, realmente, esses revivals dos anos 90, né? A gente tá meio que assim, não acontecem muitos ainda. A gente meio que tá um pouco antecipando aqui. Ah, olha só, os vanguardistas, né? Mas é. assim, realmente acaba sendo divertido, porque é uma coisa meio que escracho, sabe? Tem muita menina, eu acho que eu vi até a reportagem, né, porque eles voltaram aqui em 2000 e pouco, sei lá, falando assim, ah, eu não acredito que eu via isso, sabe? Aí mostra aqueles cartazes colados na parede, aqueles shows que eles fizeram no Brasil, da turnê do CD lá, Black and Blue, acho.
É isso.
Que as pessoas acamparam um mês pra ver esses caras. Pelo amor de Deus, sabe? Vai, gente, vai estudar.
Tá ligado? É a música pop, né? Arrastando multidões.
Arrastando, até hoje faz isso, né?
Faz isso. Enfim.
Bom, vamos aos nossos... Nossa pequena historinha de Backstreet Boys, então, né?
Então, a música pop... Que é o que marcou a década de 90, né? Em 97, um dos grandes hits foi o do nosso Backstreet Boys, Everybody Backstreet Back.
Até então, os Backstreet Boys não haviam ganhado tanta popularidade nos Estados Unidos, mesmo sendo grande sucesso na Europa e na Ásia.
Em 97, tentou pegar embalo no sucesso que a música pop dance de Aqua, Spice Girls e Hanson fazia na América, e a estratégia deu certo.
Olha como deu. O disco homônimo dos Backstreet Boys foi o mais vendido do ano e conseguiu 14 vezes disco de platina. Foram 30 milhões de cópias vendidas.
Todo mundo dançou ao som de Backstreet Boys, e com a música Everybody você ouve agora no Top 90. Depois tem My Hero, do Foo Fighters.
Pra dar uma amenizada, né? Nesse...
Voltar à dignidade do programa.
Exatamente. Vamos lá.
Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah,
am I original?
Yeah. Vocês estão ouvindo o Top 90 pela Rádio Nesp Virtual.
Esta foi My Hero, do Foo Fighters. A faixa está no disco The Color and the Shape.
Uma grande curiosidade do disco do Dave Grohl, do Foo Fighters, é que o Dave Grohl compôs todas as músicas, tocando todos os instrumentos em uma semana.
Nossa, esse era o segundo disco da banda, mas o processo de criação foi parecido com o do primeiro.
O Foo Fighters começou como uma banda de um homem só, o Dave Grohl, que já tinha feito algumas músicas quando ele era do Nirvana, né? Mas ele nunca teve espaço, ele reclamava que nunca teve espaço pra mostrar o que ele compunha, né?
Uhum. Aí, com a morte do Kurt Cobain, David Grohl entrou em estúdio para desenvolver suas canções e gravou um disco tocando todos os instrumentos, com exceção de uma guitarra, em uma música.
E assim foi lançado em 95 o primeiro e homônimo disco do Foo Fighters. Dave Grohl não queria que esse fosse um projeto só de estúdio, então, e de um integrante apenas. Então ele reuniu uma banda pra poder fazer shows, né?
É, pois é. A banda foi formada, mas Dave ainda era o cabeça.
Ele compôs todas as músicas do segundo disco, mas deixou os amiguinhos da banda tocarem um pouco também nas gravações. Aí ele chamou mais uma pessoa para tocar guitarra e outra para tocar o baixo. O vocal e uma guitarra foi ele mesmo que gravou.
Pois é, né? Só, mas o problema é que nos shows não tem como, né, fazer tudo tocar de uma tudo. Vez. Pois é, não, mas esse David Grohl é foda, né, velho? Vou falar com as devidas palavras, né?
E agora, momento e-mail, né?
Momento e-mail, é verdade. Você explica, eu explico.
Ah, explica você, eu
explico,
eu leio.
Você lê, exatamente. Isso. Vamos combinando ao vivo. É, nós mandamos e-mails para algumas pessoas, alguns formadores de opinião, alguns jornalistas, músicos, para que eles também opinassem quais seriam as melhores, as mais marcantes é uma bosta, né? Mas as marcantes músicas dos anos 90 para eles também, assim, para ter, a gente ter outros pontos de vista e acrescentar aqui no programa. E agora vamos ler o e-mail de...
Gilberto Custódio Júnior, ele era jornalista e toca na noite de São Paulo também. Aí eu mandei o e-mail pra ele, ele foi muito simpático, respondeu, vamos lá. Ele diz assim: rapaz, é tanta coisa que eu vi nos anos 90 que fica muito difícil começar por algum lugar. Eu vivi essa década intensamente desde o começo. Comprei muito disco e acompanhei de perto a carreira de muitas bandas. Lia bastante sobre elas nos semanários ingleses e em diversas revistas. Também escrevi bastante sobre algumas no meu fanzine Esquizofrenia. Um dos movimentos musicais que mais gostei foi o Britpop. Uma das músicas que eu mais gosto é The Wild Ones, do Suede, que apesar de não ser tão Britpop no sentido mais literal do termo, é uma balada que sempre me deixa sem ar ao ouvi-la. O clipe passava na MTV e com certeza é um dos clipes mais belíssimos de toda a história.
É, acho bem bacana esse depoimento também, hein?
Pessoa emocionada, quase, né?
Esse momento revival, né? Mas é, meu, quem viveu, assim, muito, assim, tão intensamente, lembrar da década de 90 é muito divertido, assim, tem muita coisa legal, assim, e tanto por isso que estamos aqui, né, fazendo esse podcast, afinal de contas, esse programa, né, que se não, né, enfim, e aí, agora vamos do...
Ele citou aqui, Brit, né, o Britpop, né? A gente engasguei. Tentar explicar é meio difícil, mas vamos lá, né?
É, vamos tentar.
Arriscar. Deveríamos agora, como um programa didático que somos, tentar explicar o que foi o Britpop. Pra ficar mais claro, o e-mail do Gilberto, mas é que é meio difícil definir, né, o Britpop.
É, meio difícil. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Ó, o Britpop é um gênero genuíno do rock dos anos 90, usado para definir o arranjo que algumas bandas britânicas usam, baseado na música pop britânica dos anos 60 e 70.
As bandas que mais influenciaram o Britpop foram os Beatles e os Kinks, que serviram de inspiração para Blur e Oasis, expoentes e rivais do estilo.
O Britpop nasceu nas bandas independentes britânicas dos anos 90, mas influencia até hoje bandas indie e alternativas do mundo.
Nessa edição do Top 90, já...
Opa!
Nessa edição do Top 90, a gente já teve uma amostra do Britpop com The Verve. Agora, para fechar essa edição, duas outras bandas de Britpop, o Radiohead e o Blur.
O Radiohead, assim como The Verve, trazem outras influências dos anos 60 e 70, pouco usadas até então pelo Britpop, e ganharam a atenção da mídia em 97. Em 97, o Radiohead lançou o OK Computer, um álbum muito lembrado pela sua experimentação e densidade.
O OK Computer traz elementos de música ambiente, influências de noise e eletrônica.
Hoje nós vamos ouvir Karma Police, faixa reconhecida pelo riff de piano que é bastante parecido com a música Sexy Seed. Sage,
eu acho.
É, né? No momento em inglês, fail. É, dos Beatles. Vamos, de novo, então, a faixa do Karma Police tem um riff muito parecido com o Sex Seed dos Beatles.
Karma Police foi a música mais bem sucedida nas paradas mundiais depois de Creep do Radiohead.
Que é do Pablo Honey, de 93.
Entretanto, nas listas de música mais importantes. Entrou também na lista de músicas mais importantes do rock moderno e na década e na de clássicos do Top 90. Olha,
olha só. Depois de Karma Police, a gente ouve o Blur, também um grande representante do Britpop, com Song 2 para fechar o programa de hoje.
Thank you. again. This is what you'll get. This is what you'll get when you mess with us.
Ok, ok, você está ouvindo o Top 90!
Yeah!
Essas foram as últimas músicas do Top 90 de 97. Primeiro Radiohead com Karma Police e depois Song 2 do Blur.
Em 2006, estudos comandados pela Nokia deram a Song 2 como a música mais entusiasmante da história, numa tradução que a gente fez para fala aí, boleiro, como é?
Exhilarant. Exhilarant. Ai, foda-se.
Enfim, literalmente, tipo, no dicionário, isso daí quer dizer entusiasmante.
Olha só. E a música, vamos só deixar bem claro que eu não sei o que acontece com a minha pessoa, que é tipo, quando é pra ler em inglês, nesse estúdio aqui, parece que tem um capetinha que vem, errado, sabe? Aí eu falo só bosta nesse programa, tá ligado? Sendo que as coisas não são bem assim, mas tudo bem. A música do Blur, voltando aqui ao que interessa, é faixa do quinto disco da banda e estourou nos Estados Unidos, o que fez eles voltarem a fazer sucesso também, onde temos também em território inglês, onde tivemos o terrível embate do Britpop na rivalidade com o Oasis, né? Declarações, inclusive, do Noel, do Liam, falando que eles odeiam o Blur, que o Blur é a pior banda do mundo, e o... enfim.
Eu prefiro o Blur.
Você prefere o Blur?
Ah, certeza.
Nossa, eles são, sei lá... Eu prefiro, não sei, não vou falar, prefiro alguém, não sei, não tenho
informado sobre o assunto.
É verdade, tipo, o Oasis é muito legal também, ué.
É porque é fácil pra mim falar que prefiro o Blur, né? Porque eu odeio aí. Muito mais fácil que eu prefiro.
Fica muito mais agora quando você gosta das duas bandas, né? É outra coisa. Ah, inclusive você já falou também. Olha só, eu já tô lembrando de todos os programas anteriores. Você já manifestou seu ódio pelo Oasis em algum programa passado, quando a gente tocou.
Wonderwall, mas eu falei que gostava de Wonderwall pra não ser muito injusto comigo, né?
Ah, tá. Mas você gosta mesmo de Wonderwall?
E Champagne Supernova também, mas entendi. Só. Que eu consigo ouvir, sabe?
Entendi.
O resto não dá.
Ah, então. Ah, beleza, né? Cada um, né?
Cada um.
Seja feliz. Ficamos por aqui, mais algum comentário, alguma palavra em inglês pra eu ler que eu não vou conseguir, alguma coisa
não,
assim?
Não, a gente tenta pro próximo programa fazer mais um trava-línguas estrangeiro.
Isso, boa ideia. Então, beleza, semana que vem, 98, ou a qualquer momento, porque na internet a gente pode ouvir a qualquer hora, qualquer dia, o programa de 98. Inclusive, você pode ouvir o próximo de 90, o próximo que você ouvir pode ser o de 93 também, né? Quem sabe? Vai saber.
Por que ele tá falando isso?
Por quê, né? Enfim, vamos lá. Acabamos por aqui. Você pode ouvir essas e outras coisas nos nossos blogs. Vamos aos endereços.
Vai, o andar é prazeranônimo.wordpress.com. Wordpress é WORDPRESS.
Exatamente. E também no Hypop, que é hypop.blogspot.com. Se você não sabe como escrever Hypop em inglês, joga no Google, que eu não quero falar agora.
Vai que trava, né?
Pois é.
O programa de hoje teve texto de Rafael Bispo, locuções de Rafael Bispo e Davi Rocha e trabalhos técnicos de Gustavo Bortoleto.